Em 1971, durante a ditadura militar, o deputado Rubens Paiva é preso pelas forças da repressão e acaba desaparecendo. 1980, os Estados Unidos anunciam o boicote às Olimpíadas de Moscou em virtude de conflitos políticos entre os dois países. 1983, morre Garrincha, o ídolo das pernas tortas. 1987, o presidente José Sarney decreta a moratória do pagamento de juros da dívida externa do Brasil. 2009, Barack Obama toma posse como o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Daniel Rodrigues para a Tua Rádio.
Valeu, Daniel Rodrigues, conosco, trazendo o Hoje na História. O que que a data de 20 de janeiro representa na nossa história? 8h27, o nosso contato agora é com o secretário municipal de desenvolvimento econômico do município de Lagoa Vermelha, João Paulo Salvador. Vamos saber como é que está começando o ano de atividades da nossa secretaria aqui de Lagoa Vermelha. Prazer conversar contigo, João Paulo. Bom dia. João Paulo, como é que está começando aí o ano de atividades, de serviços, de encaminhamentos por parte da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico aqui do nosso município?
Responsável pela parte logística da feira, estarão em visita à cidade com um encontro com o prefeito para que os últimos detalhes sejam acertados e a gente, tão logo acertados, faça o lançamento oficial da feira, que nos foca aí quase 100% das ações agora no começo do ano.
Como é que está a organização da Expo Lagoa 2020, como você disse, de 14 a 17 de maio, João Paulo?
É muito interessante falar na Expo 2020, porque quando o prefeito Gustavo assumiu, o cenário que nós tínhamos era 11 anos sem acontecer a feira. E o que aconteceu foi que o então presidente do CDL, o senhor Rafael Nepomuceno, liderou a cidade num movimento em busca de uma lei que favorecesse o comércio local em prol daquelas feiras itinerantes que aconteciam com muita frequência nos momentos mais importantes para o comércio. Diante da liderança do Rafael, a gente conseguiu, junto com o Legislativo, fazer uma lei que hoje dá mais segurança para o comércio, porque impede que essas feiras itinerantes se instalem no município em datas estratégicas para o comércio. Então, sobram as outras datas. Isso ajudou muito. E, em troca desse apoio que os comerciantes tiveram, houve-se uma união do município em torno da retomada dessa feira. Então, a feira ela aconteceu em 2018 pela união de todas essas forças ativas do município que assumiram a responsabilidade, retomaram essa feira que estava acontecida e, diante de todos os percalços climáticos que quem esteve observou, conseguiu entregar uma feira à altura, já com um show nacional, na verdade dois shows nacionais, que foram Michel Teló e Thiago Brava. Então, foi uma retomada à altura. Nesse sentido, a empresa que nos ajudou, a P12, ela cumpriu todos os objetivos. Nós não temos nada a reclamar, muito pelo contrário, temos uma boa relação com essa empresa de Soledade. Porém, para a realização dessa feira, eles mostraram alguma dificuldade na questão dos artistas. Lembrando que na primeira feira, a parceria com os artistas foi através da Tua Rádio, foi através do festival que aconteceu com a Mais Nova. Então, o que nós estávamos negociando era justamente a participação de um artista nacional. A gente não queria uma feira que caísse de padrão em relação ao artista, que também é um dos diferenciais e é um dos atrativos para chamar o público para a feira. E através da busca de outros apoiadores na questão do show, encontramos a empresa que organiza a Expo Sananduva, já que é uma referência aqui para a Lagoa Vermelha, e através dessa empresa nós conseguimos, diante da situação onde Lagoa foi, aí como tem uma lei estadual já que designa Lagoa Vermelha como capital gaúcha do churrasco, e nós temos também uma lei de autoria da então senadora Ana Amélia Lemos, que hoje está aí sobre a nossa atuação constante, deputado Ronaldo Santini, essa lei que vai em breve dar o título de capital nacional do churrasco para Lagoa Vermelha. Tudo isso chamou a atenção das pessoas e principalmente da dupla Fernando Sorocaba, que lançaram há pouco um CD, um DVD, melhor dizendo, chamado Isso é Churrasco. Então tudo isso convergiu para essa parceria que está acontecendo, sem um investimento municipal na parte dos shows, mas com a possibilidade aí de vincular esse trabalho da dupla com a nossa cidade. E tudo isso está ajudando o Lagoa Vermelha a entregar essa feira de 2020 com um crescimento na parte de artistas e de shows, e mesmo assim com diminuição do investimento público para a realização.
Relacionado a shows, a presença de Fernando Sorocaba seria a atração principal do evento, João Paulo?
Teríamos dois shows nacionais, Fernando Sorocaba e Bruno Rosa, que também é um artista de show nacional. Fora isso, teremos shows mais variados, a gente tem Porto do Som, a gente tem bandas locais, sim, será bastante recheado, serão 4 dias intensos de shows.
E a estrutura da feira vai ser como foi na última edição, com destaque, com prioridade para as empresas de Lagoa Vermelha se instalar, João Paulo?
É importante falar isso para todo mundo que apostou na primeira edição e colocou lá investiu o seu sonho, o seu trabalho, com certeza será respeitado. A gente tem esse compromisso, isso já foi acordado com a organização da feira. A única mudança que vai acontecer é que a estrutura do maquinário agrícola, que quem lembra do evento viu que se colocou na frente do pavilhão da Associação dos Motoristas, essa estrutura, por aumentar, por ser muito mais gente agora, ela passa para o outro lado da rua, para o final daquele terreno então conhecido como aeroporto. Isso vai proporcionar um espaço mais adequado, um espaço mais confortável para os expositores e também ampliar o número de expositores, uma vez que esse ano nós vamos ter patrocinadores ouro, prata e bronze. Inclusive já estamos atrás aí, essa semana é uma semana de intensas visitas a patrocinadores que possam ajudar a tornar a Expo Lagoa uma feira que, não só com mais visibilidade, mas também que movimente a economia, que é o nosso objetivo.
O que você destaca em termos da programação geral do evento, além dos shows, o restante da programação que já tem definição, João Paulo?
Já temos. Então nós temos já, estamos através de bastante conversa com as nossas associações, entidades, nós estamos criando um calendário bastante intenso, mas a gente já destaca com muito orgulho, a Expo Lagoa sediará o encontro das mulheres produtoras rurais. Então, as mulheres do campo estarão fazendo esse encontro que, na nossa opinião, vem a agregar ainda mais para a feira, mostrando já que a feira toma importância e que, na minha opinião, o grande destaque é o que retomou a feira. É a união de todas essas forças aí que estão convergindo para a realização da Expo Lagoa, tornando esse evento um evento não só que possa mostrar as potencialidades do município, mas que possa também gerar atividades. Como eu dou um exemplo aqui, nós trouxemos para a Expo Lagoa pela primeira vez aqueles mini fuscas que ficaram fazendo, e através daquela aceitação popular, empreendedores de Lagoa Vermelha adquiriram o produto, começaram a atuar e trabalhar no mesmo segmento, e hoje, além de gerar receita no município, buscam receita em outros municípios e trazem essas receitas para a cidade. Então, a gente pretende que a Expo Lagoa se torne uma feira de fomento, atuando em todas as atividades, todos os segmentos produtivos da cidade.
Os espaços dos estandes para comercialização já estão sendo comercializados, já foram comercializados? Como é que está a organização desta forma aí, João Paulo?
Todo o cronograma de espaços, venda, é tudo através da nossa parceira. A gente está seguindo o que eles estão estipulando. O que nós estamos fazendo nessas duas semanas agora, finais de janeiro, é consolidando os patrocinadores, porque os patrocinadores terão algumas prioridades, prioridades de não shows, prioridades de escolhas de espaço. Então, depois que todos os patrocinadores forem consolidados, iniciará a venda para quem já expôs em 2018. Essas serão as primeiras pessoas. Depois disso, a venda ficará concentrada no município de Lagoa Vermelha, para os expositores locais. E, havendo ainda alguma vaga, o que eu acho difícil que acontecerá, a gente vai abrir para expositores de fora.
João Paulo, as entidades de Lagoa Vermelha, CDL, SICA, SICOM, são parceiras novamente na realização desse evento.
Na verdade, o evento ele é da SICA, da Câmara Empresarial e de Cultural de Lagoa Vermelha. Ela que organiza, ela que lidera todas as entidades, incluindo a Prefeitura, que é uma parte só, mas tem o CDL, Sindilojas, o Sindicato Rural, que inclusive cedeu gentilmente a utilização da marca. Nós temos então todas essas forças produtivas unidas, lideradas pelas SICAS, e esse ano, diante aí da negociação que nós fizemos e que a comissão organizadora que decidiu, né, quem decidiu pela outra empresa, foi uma comissão formada aí por essas entidades. Então, se tudo der certo, a SICAS vai iniciar a ter a maior fonte de renda que ela já teve através da Expo Lagoa, o que trará novamente possibilidades de atuação mais forte das SICAS, que ao longo do tempo vem sofrendo com a dificuldade de associados, porque as pessoas, no momento da crise, né, elas cortam todo tipo e qualquer custo. Então muitas pessoas, muitas empresas também acabaram se afastando um pouco das entidades, o que a gente pretende mudar com esse novo cenário, onde a SICAS terá dinheiro em caixa e poderá ser mais atuante.
Para o comércio local que está naquela expectativa de reservar o seu espaço, qual é a orientação, João Paulo?
Assim que for lançada, vai ser lançada através de todos os canais, de mídias sociais e imprensa. Após o lançamento, terá as datas certinhas para que as pessoas possam, através das datas, se antenarem para o momento de estar buscando esse stand. Mas eu garanto para a população de Lagoa Vermelha, nós teremos a prioridade, Lagoa Vermelha terá prioridade, e só depois que tivermos aí uma semana de vendas na cidade é que abriremos para fora.
Muito bem, já tem data definida para o lançamento oficial da Expo Lagoa 2020?
Nós temos uma previsão, a previsão é para a primeira semana de fevereiro, que começa no dia 4 de fevereiro. Essa é a previsão, se tudo se encaminhar dentro do planejado, com esses últimos acertos, a gente vai conseguir cumprir, primeira semana de fevereiro.
João Paulo, e as demais atividades da Secretaria, como, por exemplo, os cursos da Escola do Fazer, que agora tem uma sede própria, essa busca pela qualificação da mão de obra do nosso município, como é que começam essas atividades neste ano de 2020?
É muito interessante, né? Eu falei aqui bastante coisa, mas assim, tem muita coisa em paralelo. A gente pode destacar realmente o Escola do Fazer isso. O Escola do Fazer, Rudi, se me permite um parênteses, foi tão útil que agora com a retomada da economia, um cenário positivo que a gente transmite através aí dos ouvintes da tua rádio, a gente tem uma percepção clara que o cenário econômico, principalmente para a nossa indústria, está mudando. E a gente teve ao longo desse período de baixa a possibilidade de ter qualificado muitos trabalhadores da indústria para que pudessem ter através dessa qualificação o seu aumento de salário. E agora que a coisa volta ao normal, são mais do que necessários abrindo novas vagas. Então esse ciclo que a gente está criando, onde a capacitação gera receita, a receita gera o trabalho, isso é um dos destaques importantes desse programa Escola do Fazer, que embora ele venha com bastante, bem devagarzinho, começando com o piloto e depois o piloto se ampliando e agora com a sua sede própria, ele está, na minha opinião, tem uma função, um destaque muito importante nessa retomada desse ciclo aí de trabalho, estudo, formação e geração de receita.
O primeiro ano da Escola do Fazer foi bem satisfatório e bem movimentado em Lagoa Vermelha, né, João Paulo?
Bem movimentado, as pessoas vêm de encontro a uma necessidade, porque quem busca emprego, e principalmente o jovem que busca emprego, ele sempre se depara com aquele pedido, mas e a experiência? E a experiência? Aí não tem experiência e não consegue o trabalho. Não conseguindo o trabalho, como vai ter experiência? Essa é a pergunta que sempre ficou no ar. Então o prefeito Gustavo, já no plano de governo dele, na criação do plano inicial, ele já queria atacar essa necessidade. Então o Escola do Fazer hoje, Rudi, tem alguns cursos como o de atendente, o de vendedor, melhor dizendo, que são ministrados pela Márcia Teles, que a Márcia Teles ela faz um acompanhamento desse jovem quando ele é inserido. Então, além de tudo, ajuda o empreendedor que der oportunidade para esse jovem, porque ela faz um acompanhamento, podendo, inclusive, corrigir alguma atitude ou ajudá-lo de alguma forma naquele início. Então, isso está sendo muito satisfatório, a gente está vendo que está dando resultado, está trazendo efeito, e essa sede nova tem como objetivo reduzir os custos e aumentar a quantidade de pessoas que possam fazer, porque queremos entrar com uma linha de idiomas também, aumentar o leque de opções e ajudar essa criançada a conseguir um emprego.
Que coisa boa. João Paulo, muito obrigado pela tua participação, por nos atender aí nesta manhã de segunda-feira. Um bom trabalho, um bom início de ano, e vamos ter muitas informações para levar para os nossos ouvintes no decorrer de 2020. Tá bom, João Paulo?
Eu que agradeço, bom início de ano a todos aí, um grande abraço.
Tudo bem, está aí ouvindo essa participação do João Paulo Salvador, ele que é secretário municipal de desenvolvimento econômico do município de Lagoa Vermelha, falando sobre o início das atividades de 2020 da sua secretaria, em especial a organização da Expo Lagoa 2020. Nós vamos para o intervalo, Dr. Lênio chegando na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme, granolas